Estamos de volta com Cultucada, a desconstrução pertinho do seu ouvido. Comigo, Michele Gutmann.
Estamos aqui de novo com a Rafise. Falávamos agora durante o intervalo sobre os nossos lugares de privilégio. Logo retomamos esse assunto aqui, mas eu quero entender a questão das estruturas que você ia começar a falar no último bloco.
Perfeito. Gente, eu vou dizer a minha. Assim, ó, primeiro, isso é um ponto de vista meu, com base nos meus estudos do momento, tá? Então, assim, eu tô super disponível a dialogar, a conversar com quem tem mais coisas para acrescentar sobre isso. Eu acho que toda pessoa que trabalha com ciências humanas tem que estar disposta a isso, porque os conteúdos eles vão se atualizando, né? O mundo vai mudando e com isso as teorias também vão se atualizando e nem sempre a gente dá conta de acompanhar tudo isso. Então, se vocês tiverem outras coisas para indicar, tem um espaço aqui de participação justamente para isso. A minha parte, no momento, eu acho que quando a gente fala de mudança de estrutura, e assim, eu acho que o que está acontecendo é um grande aleluia, né? Assim, ó, nas estruturas, acabou tudo, né? Assim, acabou, já era tudo que a gente conhecia. Então eu vou trazer, talvez essa leitura não faça mais sentido.
É porque a nossa guerra não é contra nós mesmos, né? Contra uma coisa invisível.
Invisível, né? Então, assim, é isso. Então, vamos ver o que vai acontecer daqui a duas semanas. Mas, sobre o meu ponto de vista, é sujar a botinha mesmo, entende? Eu acho que a gente precisa começar a pensar em soluções. Por exemplo, o ONU está mapeando minas startupeiras que estão trabalhando com Covid. Tipo, o que a gente pode fazer para apoiar isso? Sabe? O ONU está mapeando minas startupeiras que trabalham com energia limpa. Cara, o que a gente pode fazer para apoiar isso? Eu também não sei, eu não tenho ainda essa resposta, porque eu acho que está tudo meio confuso, sabe? E eu acho que pressão popular, não tem pressão. Nesse momento, a gente ainda tem um grupo de pessoas lá tomando decisões por nós, a gente ainda está, né? Não vimos ainda isso que acontece, né? Assim, esse cenário político, econômico, ruir, ainda não, tá? Um dia ver, mas ainda não. Então, eu acho que nesse momento ainda a pressão popular faz bastante sentido. Né? É muito, não sei, é paradoxal falar sobre pressão popular no momento que a gente não pode sair de casa. Né? Não sei ainda como é que a gente vai exatamente resolver isso, mas eu acho que o que tem acontecido, né, nas redes sociais, enfim, de pressão contra as decisões do governo, de apagar tweets do governo, enfim, eu acho que são coisas que meio que tem a ver. Não tem ainda uma resposta, mas eu ainda sou super pressão popular, ainda vou por aí.
É necessário pressão popular, porque a gente, a princípio, é aquele modelo da economia, tem um videozinho que fala da democracia. Pra ser um negócio realmente democrático, a gente precisa.
E eu acho que.
Participação.
Eu acho que nesse momento é. Assim, ó, mais do que nunca, como diria o Faustão, mais do que nunca, né? A gente tá vendo que não tem como, a gente precisa olhar, sabe? A gente tentou tapar, abafar, passar pelos quentes, fingir que isso não existia, sabe? E existe, a gente precisa, é a maneira que a gente conhece as coisas, é a maneira que a gente consegue as coisas, né? Então, precisamos fazer, a gente precisa realmente, em prol do coletivo, discutir pautas que são comuns a todo mundo.
Exatamente, e uma coisa que eu acho bem importante, que eu tenho visto muita gente fazendo pressão popular no governo, no Estado, em relação a várias outras temáticas que não, a princípio, essa do Covid, né? Continuamos querendo um Estado totalitário que resolva todos os problemas do mundo, enquanto a gente tem um problema que ninguém conhece. Então, acredito muito que essa responsabilidade, o nosso jeito seria assuma a sua responsabilidade. Banca a tua escolha, assuma a tua posição, E proponha, acho que a gente, além de pressionar o Estado a desenvolver soluções para nós, é apresentar algumas soluções. Acho que a tecnologia tem feito muito isso, né? É, já essa, a inovação já participa dessa forma, mas eu acredito que cada vez mais, e aí é o nosso papel que estamos aqui falando com a galera, de conscientizar de qual é o teu papel dentro dessa sociedade. Se você não for útil, talvez você não fique aqui, né? Isso. É meio... Eu acho que é meio nesse...
Eu tô muito na vibe também. Tem um amigo meu que me fez uma pergunta muito interessante. Ele falou assim, Rafa, o que, que você... Como você quer sair dessa pandemia? Eu deixo essa pergunta pra vocês também. Tipo, quem é que você quer ser quando isso tudo acabar? Né? E eu percebi aqui dentro que as coisas vão mudar pra mim, assim, né? Compartilhando pessoalmente com vocês o que eu tenho sentido. Que não dá mais pra fazer só pelo individual. Não dá. Se a sua solução, ela resolver individualmente um problema, ela não é uma solução. Né? Então, assim... É, o que, que você quer fazer? Sabe? Qual que vai ser a pauta que você quer abraçar? Sabe? Pelo que você vai colaborar para que esse mundo se reerga? Sabe? Então, eu acho que é hora sim da gente fazer essas perguntas, né? É hora sim da gente dar muito palco também para quem já está tentando responder essas perguntas, que é a galera da ciência, que é a pesquisa científica, em todas as áreas, todas, né? Seja as exatas, as humanas, economia, que está sendo tão debatida, é uma ciência social e aplicada, né? Então, que a gente preste atenção nisso, né? Então, e qual que vai ser a minha colaboração a partir daí? Falando dos locais também, né? Dos produtores locais, dos empreendedores que estão aí também acompanhando a gente, o que que eles podem fazer? Bom, gente, eu vou dar algumas dicas, assim. O que que eu vou dizer pra vocês? Eu preciso primeiro, antes de tudo, ser honesta e sincera. Tá? Então, assim, se vocês me procurassem há um mês atrás, eu teria uma lista de coisas para indicar aqui e dizer, nossa, isso aqui vai funcionar, ou tem grandes chances de funcionar, né? Agora, já era, todas as ferramentas, é muito engraçado, assim, porque as mentorias que eu tô atendendo, às vezes eu pego umas ferramentas de design, de inovação para oferecer para algumas clientes e falo, cara, não funciona mais. É, então, eu vou oferecer para vocês o que eu vejo que tem funcionado, certo? Agora, para entender esse momento, tá? A primeira delas, como fez comigo a minha consultora financeira da minha empresa, é calcular o tamanho do buraco, certo? Então, assim, o que que significa calcular o tamanho do buraco? Pegar tudo que você tem de entrada nesse momento, reduzir a maior quantidade de custos que você tem e ver por quanto tempo você consegue sobreviver se você não vendesse mais nada. Então, essa é a primeira coisa. Ter uma noção real do teu cenário, sabe? Não encarar isso de frente, assim. Essa é a primeira coisa. Por quanto tempo eu consigo passar por essa, tá? E a partir disso você consegue pensar em ações. Quanto mais tempo de respiro você tem, mais investimento de marca eu faria, sabe? Em branding mesmo, pessoal. O que significa isso? Escrever conteúdo sobre o tema que você trabalha. Trabalhar, por exemplo, esse movimento que a gente está fazendo aqui, sabe? Fazer lives, fazer coisas, né? Claro, não, cuidado com o que você compartilha também para não estar dentro da geladeira de uma pessoa aí, como diz o meme, né? Então, assim, escolher uns conteúdos legais, assim, para compartilhar com as pessoas, né? E eu acho que isso tem que ser independente do tempo de respiro. Mas quanto mais tempo você tiver, melhor dá para fazer esse investimento. E daí também outra coisa que eu faria é avaliar as métricas que vocês têm no digital, sabe? O que que é isso, Rafa? Né? É ver como tá a sua performance na internet. Se você consegue vender pelo Instagram, se você vende um produto, se você já conseguiu vender por teleentrega, né? Esse tipo de coisas assim, se você já conseguiu... adaptar esse momento para isso. Essas são as três primeiras dicas de começo, assim, que eu daria, sabe?
Só isso, então, por enquanto.
Por enquanto.
É isso, né? Porque ninguém sabe o que vai acontecer amanhã, minha gente.
Não dá. E se você não lançar o olhar de realidade para saber assim, cara, não tô conseguindo fazer. Não dá. eu posso até dar outras dicas, assim, de, por exemplo, bom, vamos lá, o que funcionava antes, tá? Infoproduto, procure isso na internet. Infoproduto, digite no Google, infoproduto, tá? E leia artigo sobre isso. O que, que é infoproduto? É a forma de você diversificar, tá? A sua performance dentro da internet. O que, que você pode oferecer além de coisas físicas, sabe? Tipo, o que, que você pode oferecer em meios digitais? Então, isso pode ajudar, certo? E também, assim, vejo muito inovação. Tem uma ferramenta que eu gosto muito de indicar, que é o modelo 10TI. Modelo 10TI. Se você digitar isso no Google, vai vir um treco, assim, que é tipo uma tabela periódica, que tem todos os tipos de inovação que você pode fazer dentro de uma empresa. Eu recomendaria olhar essa tabelinha e ver quais que você acha que tem a ver com o seu negócio no momento. Também é uma boa e já dá uma surfada aí nas tendências e tal.
Exato, maravilhoso. Além de se hidratar, fazer meditação e entender também quem é você antes de quem é você no meio, qual é a tua pegada digital, não é? Rafiz, estamos encaminhando aqui para o fim do programa. Quero vou fazer um bate-bola aqui com você. Qual foi o melhor da semana para você? O melhor meme, o melhor notícia?
O melhor meme foi o do ratinho Dorime, que inclusive eu usei hoje, que acho que a gente escutou tanto Dorime que chamamos o apocalipse.
O pior da semana?
O pior da semana pra mim foi... tem tantos. Cara, acho que foi o investimento a tentativa do Bolsonaro enfiar 5 milhões em campanha publicitária, né? Eu falei, nós não temos um presidente, temos um blogueiro. É isso.
Nossa, querida. Senhor, né? Temos um blogueiro, exatamente. Dicas para a quarentena da Rafise, não a filósofa, a Rafise. Dicas para a quarentena.
Ai, dicas para a quarentena? Ai, eu amo. Eu recomendaria criar rotinas matinais. Então, eu acordo todos os dias no mesmo horário, não importa se é sábado, se é domingo, tá? Eu acordo bem cedinho, porque eu acho que isso tem me feito bem. Tomar 20 minutos de sol e fazer meditações. Respirar. Recomendo. E recomendo também a série da CJ Walker lá no Netflix.
Essa era a minha próxima pergunta. Três séries.
CJ Walker, recomendo muito. Eu adoro. Nesse momento eu só tô assistindo, além dessa, eu tô assistindo outras séries assim leves, porque eu não tô aguentando. Eu gosto muito de Grace and Frankie, acho ótima. E gosto muito também de The Good Place. Acho que traz questões éticas bem importantes, assim, sobre vida e morte, e pós-morte, essas coisas.
Então é isso, minha gente. Vamos encerrando por aqui a entrevista com a Rafise Santos, a criadora e mantenedora do Badass Mentora.
Badass Mentoria,
que traz muitas mulheres para o poder de serem donas das suas vidas, de suas carreiras e de seus negócios. Quero agradecer muito toda a equipe lá da rádio que está lá ao vivo comigo, lá na rádio, que é o Luciano, a Mari Antunes e a Isabel. Um beijo para vocês, obrigada pelo apoio. Também quero agradecer muito os nossos patrocinadores, apoiadores culturais, que é o desenvolvimento artístico, a Jana e o Sérgio. Em breve a gente vai ter muitas novidades. Mantenham-se sempre hidratados, respirando. E procurem não entrar em pânico. A gente se vê até ano que vem. E é isso. Rafiz, mais algum recado?
Nada, gente. Se cuidem. Tô muito aí pra vocês. Se quiserem mandar ali perguntas dentro do direct da Beresto, por aí, tá bom? E vamos junto agora. Todo mundo que está sobrevivendo tem responsabilidades, né? Então, vamos lá pra próxima.
Tamo junto com vocês, minha gente. Até mais. Tchau.
Tchau. Beijo. Valeu.
I've become like a fool with the smoke and a few. Don't you know there's times like this that makes the difference? Maybe it's me.
Esse foi Cultucada, comigo, Michele Gutman, aqui na Rádio Cultura de Curitiba. Ouça a qualquer hora pelo site cultura930.com.br.